A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Mais uma vez, quero registrar que o nosso Papo na Varanda de hoje é o de número 281. São 281 famílias que nós visitamos e registramos um pouco da história de cada um. Gravamos no dia 29 de novembro de 2022, uma terça-feira à tarde, não é? No município de Boa Esperança do Iguaçu. Está indo para o ar nesta sexta-feira, dia 3 de fevereiro, e nesse sábado, dia 4, com apoio do Jornal de Beltrão, que você pode ter ele na sua casa de terça a sábado, com todas as informações, e pode acessar também o site do Jornal de Beltrão, que você, evidentemente, vai saber de todas as notícias. O Jornal de Beltrão que divulga a nossa foto, que divulga a matéria do nosso Papo na Varanda. E tem também o apoio da Vídeo Foto Central, que faz a foto e presenteia também os nossos entrevistados. Nós queremos mais uma vez, durante agora o mês de janeiro, nós tivemos pessoas da comunidade de Boa Esperança do Iguaçu, e eu queria mais uma vez registrar aqui e agradecer ao Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, agradecer o Paladini, não é? Que o primeiro nome é o Emerson Paladini, né? Conheço sempre o Paladini. E o Afonso, que também é integrante do sindicato, vice-presidente e também tradicional aqui com a sua família aqui em Boa Esperança. Eles que fizeram a agenda, né, para nós vir aqui e fazer um pouco do registro. Nós estamos na linha Mai. Linha Mai é próxima ao Cruzeiro do Iguaçu, tem uma comunidade aqui próximo, que pertence ao Cruzeiro, que chama-se Comunidade Vai Já. Olha o nome, Vai Já. Não é? E nós estamos usando a linha Mai, porque nós vamos conversar hoje com o seu Casimiro Mai. Ele nasceu no dia 11 de fevereiro de 1928, está com 95 anos, foi casado com a dona Maria Cassol, 9 filhos, um deles criado, não é? E um deles está conosco aqui também, né? Nesse momento está conosco aqui o Jacir, que mora bem próximo aqui da casa do seu Casimiro. Os filhos é o criado, então, Jacir, temos o Itacir, Roseli, Marli, Maria e Noeli. Tem 17 netos, 26 bisnetos e 5 tataranetos. São 5 gerações, né, que nós vamos saber um pouco da história do seu Casimiro. Seu Casimiro, vamos conversar um pouco com o senhor. 95 anos, 70 anos que mora aqui. O senhor nasceu aonde?
Em São Domingos.
São Domingos, Santa Catarina.
Na Santa Catarina.
Como era o nome dos seus pais?
Otto Mai e Maria Gisvina Mai.
Mai. Mai é italiano, polaco?
Alemão.
Oi?
Alemão.
Alemão. Os seus avós, com certeza, vieram da Alemanha?
Da Alemanha.
Da Alemanha.
É. Meu pai nasceu em Joinville.
Joinville.
É.
Ah, nasceu em Joinville, depois vieram morar ali.
Vieram morar ali. Minha mãe nasceu em Cleveland.
Cleveland. É. Olha só. E o senhor teve muitos irmãos?
Ah, 11 irmãos.
11 irmãos. E o senhor é um dos mais velhos ou dos mais novos?
O segundo ou o terceiro. Eu sou o terceiro da família.
Terceiro da família. 95 anos o senhor tem. O senhor foi para a escola?
Não, tive uma escola. Fui parar numa casa para aprender a ler. Ah. Eu só sei fazer o nome e escrever um pouquinho só.
Sim.
Mas eu não tive escola.
Não teve escola?
Não tive.
E onde o senhor morava lá em São Domingos, onde o senhor nasceu? Era na cidade ou era no interior?
No interior, terreno de plantio, de criador.
Uhum.
Perto de uma fazenda.
Perto de uma fazenda. Trabalhavam na roça?
Na roça com safra de porco.
Safra de porco. Como é que era safra de porco?
Fazer roça e soltar os porcos na roça lá e ficar sentado na sombra tomando chimarrão e olhando os porcos meminhos na roça e comer abóbora.
Tomando chimarrão, soltava os porcos, comia o milho, plantava o milho. Então não quebrava o milho, deixava eles...
Quebrava para guardar no paiol para tratar os porcos no verão.
Sim.
Daí os porcos vinham em roda do paiol, assim, comer milho no verão, pegava o milho do paiol, despejava lá no terreiro para os porcos comer.
Sim. E vendiam onde esses porcos?
Em Joaçaba. Joaçaba, Crevelândia. Mas a maioria parte tinha uns safristas fortes lá que comprava dos outros safristas e levava para Joaçaba, para os badotes do Joaçaba.
Sim. Levava de caminhão?
Tocado. Um à frente chamando e 4, 5, 10 peão de atrás tocando os lotes de 50 em 50, porque ele levava 200 porco gordo e carregava lá em Xanxerê os porcos nos caminhões. Até lá ia tocando por terra. E daí eu apionava ali, né, fazia um acampamento com uma lona, assim, e ficava aqui o tropeiro de caldeiro, juntando milho das lavouras dos outros, na estrada, nos pontos de pouso dos porcos. E daí ali eu apionava, fazia comida num panelão, ali comia. No outro dia de madrugada, no Cradeu, o dia porcada viajava de novo.
Olha só, então, vocês tinham um ponto que paravam e ficavam dormindo e os porcos ficavam por ali?
É, daí fazia uma cerca de ramo, assim, roda dos porcos. Os porcos não saíam. Os porcos chegavam ali, comiam ali e deitavam ali. Já fazia uma água, assim. Era sofrido, mas era divertido.
Sofrido, mas era divertido. E o senhor ia junto?
Eu ia sempre junto. Eu sempre era muito colega com o filho do safrista aquele, tal Zório Sampaio, que tinha na Garibã.
Eles compravam o porco por peso ou olhavam assim?
Não, por peso.
Por peso?
Por peso. Sim. Meu pai vendeu 200 porcos gordos para pagar uma terra que ele comprou, a 2,200 o quilo, para pagar pesado lá em São Domingos. Levar os porcos dali, do Rio Saudade. Dava 12 quilômetros da casa do meu pai lá em São Domingos e mais 8 quilômetros até no nosso espanhol na Costa da Saudade. Daí ali ele comprou 100 alqueias de terra. Daí ali que eu vim morar quando eu casei. Eu fiquei 6 anos solteiro e 3 anos casado para daí vir embora para cá.
Daí vim embora para cá. E o senhor conheceu Dona Maria lá mesmo, ali?
Lá mesmo, nós era vizinhos lá.
Vizinho?
É.
Ah, então o senhor era vizinho e ficava de olho na menina?
É, não muito, no começo não muito, porque nós parava nas safras de porco pra lá, não tinha tempo de sair. Mas quando eu fiquei galinho já comecei a ir passear pra lá e me dava muito com os irmãos dela. Ah, e já comecei a olhar ela.
É.
E ela começou a me olhar também.
É. Olha só, namorou muito tempo?
Dois anos.
Dois anos?
É, não tinha pressa de casar.
Não tinha pressa?
Não.
Mas horas vocês se deixaram e depois...
É, depois se achamos de novo.
De novo.
É,
olha só.
Eu vou com outro... É. E daí o outro deixou dela, daí ela voltou pra mim.
Agora
você me paga.
Agora você me paga. E o senhor casou lá e foi morar onde depois que o senhor casou?
Eu fui morar nos paiões do meu pai, cuidar da safra de porco dele de novo.
Isso.
E daí eu já parava lá mesmo, no paiões. Daí de lá eu vim pra cá, embora. Daí vim para o Rio Martim, Coronel Martim, que é hoje o Garibã, de mudança ali, daí carregamos o caminhão e viemos descarregar aqui em dois vizinhos.
Por que que o senhor veio morar para cá?
Eu vim campear um burro em Marmeleiro, que me fugiu de lá, e soube que tinha um burro naquela tipo do meu. Eu vim ali, daí achei uns conhecidos que moravam aqui na Oliveira. Vamos pra lá, passear pra lá, daí eu tinha bastante conhecido aqui do Diamante. Você conheceu o Diamante? Não, mas vim pra lá mesmo. Eles moravam aqui no Palmitá. Daí vim bater aqui. A cavalo numa mula, uma mancha na mulinha.
A cavalo, senhor veio?
Sim, a cavalo sem conhecer o lugar.
E deixou a mulher lá?
É, a mulher com um guri e uma criadinha. Daí a criadinha nós entregamos pra mãe de volta.
Ah, é só.
Daí peguei esse criado que...
Pois é, tava o seu filho. O Zé estava me contando que o primeiro aqui, o Osvaldo, foi um criado.
Foi criado. Daí o pai dele veio morar junto comigo aqui, também comigo aqui.
Pois é, o Jacir nos contou, inclusive, que porque a mãe do Osvaldo morreu, é isso,
morreu,
né?
Lá. Morreu lá. Daí ele trabalhava com nós, ele era agregado nosso. Uhum. Daí ele passou a morar comigo e me deu o que eu queria. Daí ela morreu no parto,
da outra
criança.
E o senhor ficou cuidando. Bom, faz 70 anos que o senhor veio pra cá. E o senhor disse que veio de mula, mas daí deixou essa mula aqui, depois voltou.
Essa mula eu vendi lá e trouxe outros animais. Ah. Eu trouxe uns cavalos, uma mulinha redomona. Ah. E daí fui vendi uns animais aqui, outros. Eu perdi porque vendi para os peões e os peões não me pagaram a metade, não me pagaram o resto e foram embora. É. Ah, daí foi, voltei lá, trouxe porco aqui. No segundo ano morreu os porcos, fiquei só com o leitor. É. Daí fui trabalhar de peão para o Bastião Valendorf. Você conheceu o Bastião Valendorf? Fui trabalhar de peão aqui na fazenda do Gentil Bertoldo. Trabalhar por dia, puxar palanque nas costas daqueles solares lá para comprar banho para tratar os filhos. E aqui batia machado nessas lombas e era bonito de ver. E a minha velha era pegadeira no serviço, ela puxava serrote para nós serrar pinheiro, tirar madeira aqui para. Tá ali o paiozinho, que é a primeira casa de esfaio que eu fiz, é que o paiozinho tá ali. Esse nasceu dentro daquele paiozinho ali.
O Jacir nasceu dentro do paiozinho.
É, ali não tem paiozinho. Tá ali o paiozinho que estava lascado ali. Então, o título é aqui. O senhor tem um paiozinho de madeira lascada? Dito, eu sou do tempo do pau lascado.
Tempo do pau lascado. Mas também 95 anos, não é? No, 95 anos. E aqui tinha muito mato aqui?
Aí era só mato. Só pinheiro e mato e macaco. Macaco tinha nesses pinheiros aí, que era uma tristeza. E vi um cara que roubaria na Jócia, eu dava tiro no macaco, fazia esse berro. Porque eu vi me roubar milho.
Roubar milho. É? Os macacos roubavam milho. E tinha mais gente que morava por aqui?
Ah, tinha, ralo, tinha gente. Daí logo eu, no segundo ano, daí o tio dele morava ali no Bajá. Já nós fiquemos colegas, já fiquemos compadre, vizinhamos muitos anos. Até dia subi notícia da comadre velha lá em São Paulo.
Lá em São Paulo?
É, diz que tá forte a nega velha.
Ai, que beleza. Viu, e naquele tempo não era levar a mulher pro médico pra ganhar um neném, não, tinha que buscar a parteira.
Era parteira. Parteira. Minha velha teve 8 filhos, nenhuma vez foi no médico.
No médico.
Eu tinha que ir em Pato Branco. O médico mais perto era Pato Branco.
Sim.
Doutor Greff. Era lá em Pato Branco.
Sim. E qual era a parteira que atendia a mulherada por aí?
Daqui tinha uma parteira.
Uhum.
Cada filho que ela teve era uma parteira que veio.
Uhum. E quem quer buscar essa parteira, o senhor?
Eu mesmo.
Senhora?
Eu mesmo. Porque nós íamos antes falar com a parteira.
Sim.
Pra estar tempo, pra ela ficar de olho ali, meio resguardado. A dona Linda Rodaz, mãe do Alcibíade. Veio que daí aqui eu fui buscar a mulher do. Agora não digo o nome dele, Antônio da França, ali no Canoa. O Antônio da França se conheceu. Terceiro do Veranico, perdi com ele ali no cemitério o dia dos finados. Daí a mãe dele que veio atender para este aqui.
Que vinha, veio atender para atender o Jacir aqui. E o senhor comprou a terra aqui de alguém ou o senhor tirou a terra aqui?
Não, comprei o direito da terra aqui.
Direito?
É, o direito.
Comprei. Comprou o direito da terra, mas comprou de quem esse direito?
Do tal de Pedro Papaz, lá do Majorana.
Uhum.
Ele tinha esse direito, tinha esse sítio, como dizia, e morava lá. Daí eu vim para comprar a toca da onça inteira. Quando vim a cavalo na mula. Daí voltei, trouxe os peão e as criação, tem uma vaquinha, trouxe tocado de lá. Ali eu fiquei para o velho da Diamante lá, fechar o negócio. Ele veio ali, o velho caiu fora.
E o senhor lembra quando o senhor pagou por esse direito aqui ou não? Eu
paguei 28 mil. Hã? Paguei 28 mil. Levei 2 anos para pagar.
Aqui o direito?
É, o direito.
E daí ele dizia, olha, a terra passa lá por aquela sanca. Como é que é?
Eu subi aqui, lá em cima, na divisa do Salésio, lá onde tem o da Urida. E de lá descia, lá na cerca do Pedro Seco. Ali, dali, essa terra do Salésio era minha. Eu comprei mais desse sítio, pra lá vim de um animal meu.
Então o senhor, negócio é o seguinte, esfolava o peito na roça.
Na roça.
Na roça. No machado,
No serrote. Tem o meu serrote ali, seu trouxa de pato branco, pra serrar madeira.
Não, mas nós não queremos serrar, nem eu, nem o... Não, não, nós não viemos aqui, né, Paladini? Nós não queremos serrar.
Daí eu... cortava madeira de serrote para derrubar.
Sim.
E a mulher me ajudava a fazer tora de madeira para lascar, para fazer cerca, fazer paió, tirar tábua. Ela foi boa no serrote também.
Também, tinha muito pinheiro aqui.
Sim, era só puro pinheiro.
Puro pinheiro.
Puro pinheiro. Madeira de lei, cabriúva, rabo de bugio e canjico. Canjico de metro ali. Era bastante mato.
E a comunidade que vocês iam aqui era nesse Vai Já?
Não, primeiramente no Canoa.
No Canoa?
No Canoa. Nós ia a pé daqui, que a mulher com uma criança no braço, no início, lá no Canoa. Uma vez veio o bispo ali. Nós fizemos 11 crismos e um batizado, uma vez só, ali no Canoa.
Quantos quilômetros no Canoa, mais ou menos? 6 quilômetros, a pé?
A pé, com a criança no braço. E no tempo da missão, não perdimos um dia da missão. Nós dois.
O senhor é católico?
Eu sou católico.
Bom, e nessa casa aqui que nós estamos aqui, já os seus filhos já construíram uma casa nova para o senhor lá e tal. E essa aqui, quantos anos tem essa casa?
Essa casa eu fiz em 70. Mandei serrar os pinheiros, vendi os pinheiros para os micaretes e daí mandei serrar outros pinheiros para fazer a casa, troco do pinheiro. Daí o carpinteiro também paguei a troco do pinheiro. 800 cruzeiros paguei para o carpinteiro fazer essa casa.
Então tem 50 e poucos anos, né? Mais de 50 anos.
Mais de 50 anos, foi em 70.
É 52 anos, 52
anos. Isso, 52 anos.
Olha só, Itaí, o senhor não quer sair daqui, quer ficar aqui?
Eu quero ficar aqui, escutando meu radinho aqui, vou almoçar lá na casa dele.
Ah, o senhor filho um almoço lá na casa?
Eu compro 2 pacotes de mantimento, um para eles lá e outro para mim aqui.
Sim.
Porque minhas filhas veio sempre seguido aqui.
Olha que bom, então, o senhor tem...
Eu tenho só 3 filhos, homem, e 5 filhas mulher.
5 filhas mulher, mora em... Tem umas que moram em Joinville, né? Tem 3 em Joinville, a Roseli, a Marli e a Maria moram em Joinville, a Noeli em 2 vizinhos, o Itacir em Beltrão.
A outra, mas mora em São Pedro Bandeira, tamanho do pretinho.
E ele sempre vem visitar o senhor aqui?
Agora teve uma da Roseli, teve 40 dias aqui com o marido.
Sim.
Não tem o que fazer. Eu não vou ficar aqui comigo.
E ficar com o senhor aqui, dá despesa pro senhor?
Não, mas ele pica a lenha. Comigo o gerro tá tendo um judinho.
Não tem moleza, meu gerro, vai picar lenha.
Vai picar lenha e roçar João no potreiro.
Olha só. Então,
tinha minha foicinha, né, ali, põe um cabinho novo. Quando ele disse que vinha pra cá, põe um cabinho novo na foicinha. Ele foi roçar o João, ia montar o João, os espinhos e picar lenha.
Olha que maravilha, né? Sempre morando aqui nesses... Em todos esses anos, sempre morando nesse local aqui.
Sempre, sempre. Fiz uma casa ali, não ficou boa a casa, mudei essa, fiz esta aqui. Daí fiz o galpão, mudei até a dali, até lá, fiz um galpão. Daí logo mais comprei um trator. E de peão que eu trabalhava para bater uma lenda, já umas horas eu já tinha um trator.
E... O senhor trabalhou de peão também?
Trabalhei,
Trabalhou de peão, trabalhava por dia, por mês ou por empreitada?
Por dia, por empreitada. Enquanto ele conheceu o meu patrão ali, o Cassiano, também trabalhei para o Cassiano ali. Por dia, para com trabalho. Porque eu não tinha porco, meus porcos morreram tudo, eu vendi a terra da mulher lá e comprei porco. E trouxe os porcos e daí no outro ano morreram tudo da peste.
Morreram? Foi a tal de peste africana?
A peste suína.
Peste suína que falavam, né? Que morreu muito porco aqui. Mas o senhor criava esses porcos onde? Aqui tinha algum chiqueiro?
Eu tinha mangueira. Aí depois eu fiz um potreiro ali pra lá. Depois aqui, quando eu me mudei aqui, que morava lá embaixo na Barra da Sanga.
Sim.
Daí eu me mudei aqui, eu fiz uma mangueira aqui de uma quarta e meia de terra, fui fechado de arame e de tábua por baixo. Daí tinha os porcos, daí fiz chiqueiro, foi as porcas da pia no chiqueiro, engordamos os porcos ali para vender para os panuncelos. Conheceu os panuncelos?
Panuncelos ali de dois vizinhos, né? E viu, seu Casimiro? E os seus filhos iam para a escola onde aqui?
Aqui no Baijá, os mais velhos estudaram no Baijá. Daí os mais novos estudaram em Boa Esperança, Cruzeiro, Canoa. As últimas filhas, porque daí por último eram as meninas. Estudaram no Chupi. Daí o ônibus passava por aqui, ia pro... saía no cruzeiro e ia pro Chupi. Daí de meio-dia passava de volta aqui, já pegando os outros, daí saía por lá pros Valendorque e ia pro Chupi de novo.
Olha só. Quer dizer, o senhor não pôde ter escola, quase não estudou, mas o senhor procurou então fazer com que os filhos estudassem, né?
Estudassem. Você não estudar mais porque não quiseram. Daí o esse que mora lá no Beltrão, que é o mais novo dos filhos, é o quarto filho, né? Esse estudou na Copel, estudou em queda, daí foi para a Marinha, serviu 5 anos na Marinha, daí veio, casou, foi para Foz do Iguaçu, trabalhou na Copel, daí se aposentou por tempo de serviço na Copel, daí mora em Beltrão.
E esse gênero que o senhor fez ele trabalhar aqui, morava, mora onde?
Esse mora em Joinville.
Então ele veio mais de longe, tem que fazer ele trabalhar mesmo aqui, né? O senhor ficou por aqui, né? Ficou o filho Jacir aqui, que tem os terrenos aqui, um terreno muito bonito, né? Um local muito bonito aqui, né?
E bom da gente morar, porque não é sossegado. Sim. Eu não tenho nem cachorro pra latir, dentro de noite, deito, espichar na cama e durmo. Não tem, só os gatos vai fazer barulho aqui, humildo, levanta aqui, já tem uma soiteirinha pra surrar ele aqui. Gataiado, já sente isso aí mesmo.
Como é que tá a sua saúde? Como é que tá a sua saúde?
Não tá muito boa. Tenho bastante remédio. Eu quero ir em Cascavel agora, falei com o Casimiro, pra ir em Cascavel, eu tô sofrendo as vistas. Minhas vistas estão muito baralhadas. Já fui em Beltrão umas quantas vezes, fiz 2 óculos, não tá bom. E daí essa dor no joelho aqui, que é de gasto no joelho. Daí uma dessa aqui para dançar, eu não danço mais. Eu não preciso dançar.
Sim.
Daí eu não patei pomada para passar.
Mas você dançava muito?
Olha, que nós era divertido com a mulher. Ah,
então por isso que deu problema no joelho.
É canseira.
Canseira?
É. Nós era divertido com a mulher. Nós íamos em baile lá para o Canoa, lá para Boa Esperança. Nós íamos em baile lá. E filho não estrobava nós para ir em baile. Nós uma vez deixava na casa dos compadres aí, as crianças. Uma vez trazia uma mulher ficar com as crianças aqui. Nós iniciava 2 réguas, daí os bailes dela com a criança no braço e eu com o outro no colo. Lá ali, onde o levou tudo num casamento da filha do Velho Lopes.
Mas o senhor ia nos bailes a cavalo?
A cavalo, eu e a mulher dela. A mulher dela era minha domadeira. Ela é gaúcha. Ela era do Rio Grande.
Mas ia cada um com um cavalo?
Cada um com um cavalo. E cada um com um filho no colo.
Filho no colo?
E lá, arrumava a caminha, deitava, dormia lá, mas bate esse shot a noite inteira. No crário, eu dizia os animais e ia pra casa.
História bonita aí do seu Casimiro Mai. Mai, o senhor chegou a falar em alemão?
Não cheguei a falar em alemão. Não, porque minha mãe era brasileira.
Ah, sim.
E meu pai não, era no meio dos brasileiros, ele não falava, sim, fazia não falava em alemão.
Mai, alemão. O senhor falou o seguinte, que para vir de lá para cá veio com mula, veio, né? E levou muitos dias para chegar aqui?
Eu vim passeando, vim volteando, vim entrei em Marmeleiro lá, em Renascença. Ali vim para o tal de Sal de Mulata, ali que tinha o tal de burro perdido.
Ali que o senhor veio atrás da mula que perdeu?
Daí não era meu burro. Daí vim achar o dono do burro aqui no Beato Berê. Na casa de um parente nosso ali. Eu vim ali, falhei um dia ali, por ali, dos parentes. Daí eu contei o caso do burro. Ele disse, você notou bem o tipo do burro? Notei. É assim, assim. Esse burro, né, fugiu de nós aqui. Nós temos que pagar esse burro era emprestado. Falaram, lá era o burro deles mesmo. Daí ficaram muito agradecidos comigo, da notícia que os burros tinham que pagar 1.000 cruzeiros pelo burro.
Sim.
E o meu eu perdi, não achei mais. Daí eu vim para os cavalos, trouxe uma mulinha nova do mano.
Olha só.
Vaca, daí a vaca criou uma terneira aqui, morreu a vaca, fiquei com a terneira, esperei a terneira criar para comer leite. Porque eu não podia comprar outra. E não tinha, a vizinha aqui não tinha vaca de leite.
E quando deu aquela revolta de 57 dos colonos, o senhor tem lembrança daquela revolta?
Tenho. Só que nós ficamos resguardados aqui. Nós ficamos resguardados, não saía nem no canoa ali. Tinha loja ali do Livino. Chegou a conhecer o Livino? Ele tinha loja ali no tempo da revolta. Teu pai estava lá em cima ainda.
O senhor ficou com muito medo daquela revolta?
Eu podia ter vendido esse sítio ali, de medo de perder. Digo, se eu perder, eu perco esta aqui.
Sim.
Daí aqui eu tinha comprado para o meu irmão. E daí ele vendeu para outros aqui que moram.
E foi gente aqui de Dois Vizinhos naquela revolta lá em Beltrão? O senhor sabe se foi alguém lá daqui?
Não, que eu saiba, não me lembro. Que...
Daqui não, né?
Daqui não foi. Não.
Porque foi mais no Verê, foi mais Beltrão.
Capanema.
Pérola do Oeste, que houve aquela revolta. E o senhor não tinha escritura da terra, né?
Não. Tempo, daí depois entrou o agrimensor da Getsop.
Da Getsop.
Requerido da Getsop. Está lá na casa do Jacir. O título da Getsop ainda. A minha escritura é da gente só, esse terreno aqui.
Viu, e o comércio aqui que vocês iam comprar querosene ou alguma coisa? Porque a maioria a gente plantava, né? Para arroz, feijão, mandioca, galinha.
Comprou em Dois Vizinhos.
Ia
no moinho lá nos favos, nos Dois Vizinhos nos favos lá. Sempre nós achávamos com teu pai na estrada, indo no moinho com a moagem na garupa, não. Do cavalo. Pronto.
E o moinho era em Dois Vizinhos?
Lá onde é o moinho ainda hoje.
Na cidade?
Na cidade sul.
Vocês iam lá?
Ia lá.
Levava quase um meio dia para ir, meio dia para voltar?
O dia inteiro para ir e voltar. Ia cedo e voltar de tarde, às vezes chegava, às vezes eu anoitecia lá, nos Meira. Vinha aqui pro Matheus, pro Cassiano, por ali. Pronto. Um animal.
O senhor está com 95 anos. O senhor chegou a servir o exército ou não?
Me alistrei e já fui dispenso por causa da fala. Já fui dispenso no alistramento em Crevelândia. Me alistrei.
Por causa da fala?
Por causa da fala fui dispenso já. Daí meus irmãos, nenhum não foi servir. Tinha só um cunhado.
Então o senhor tem essa fala fina desde...
De nascença.
De nascença?
Nós éramos três irmãos. Sim.
Sim.
Três irmãos, nós éramos. Os outros são mortos.
Sim.
Daí eu tenho só três irmãs vivas ainda.
Sim.
Nós estamos em quatro vivas.
Daí não aceitaram porque o senhor tinha a fala fina. Mas só a fala, porque o resto trabalhava muito.
Eu trabalhava. Opa. Eu fui trabalhando.
E aqui a comunidade aqui que o senhor é católico, né? Então, com certeza o senhor ajudou muito aqui na construção, não sei se nessa vai já. Aí...
Trabalhei 8 anos na diretoria da igreja. sou fundador da igreja, tinha o primeiro prego da igreja, das igrejas, fui eu que preguei.
Dessa comunidade vai já?
Dessa comunidade vai já. Dei alguma madeira para a comunidade, para serrar, para sepa, para fazer as igrejas, fazer pavilhão. Eu tinha muito cerne de madeira aqui.
Sim.
Então dava para fazer sepa, para angico, para fazer barota. Que tinha a serraria do Richeira. Você lembra que tinha uma serrariazinha ali no Vajá?
Por que será que colocaram esse nome de Vajá?
O Chico Benitinho. Você lembra do Chico Benitinho?
Por que será que colocaram o nome de Vajá?
Porque estavam trabalhando ali.
Sim. Sim. Isso, ele foi cumprimentar um amigo que chegou aí. Então tá bom. Não, senta para nós continuar aqui. Senta aqui. Senta aqui. Seu Casimiro, pode sentar? O senhor estava me dizendo que era vai já, por quê?
Porque estavam trabalhando, e o seu Chico Benitinho, que eu reconheceu demais, chegou ali muito com brincalhão. Agora vai já, agora sim, agora vem vantagem, agora vai já, porque estava a patroa do Jaime, doutor Jaime ali, fazendo a estrada ali, vinha até no bueiro ali onde mora o Ney, ali. Daí nós fizemos o bueiro, depois. Voltou pro Cruzeiro.
É, mas a maioria era tudo no braço, né?
Tudo pescoço de boi.
Pescoço de boi lavrando.
E picão nas pernas. Este tinha puxar água pra nós lá, de tomar água lá no serviço. Sim. Que é esta estrada aqui, nós fizemos de lado, lá de cima, até lá no escuro.
Fizeram tudo no braço?
No braço, pescoço de boi. Lavrando, aí nós fazia 30 dias. Trabalhava 30 dias para fazer o trecho. O nosso imposto era o trecho, não era a quantia de dia.
Sim. Tinha que fazer no braço a estrada e cuidar nada de ir lá e reclamar pro prefeito, né?
Não, o prefeito não vencia fazer para lá, mas ele fazia lá o Canoa, pro Cruzeiro, pra Boa Esperança. Lá eu fui trabalhar no Canoa, já pagava o imposto por dia, né? 4 dias no Canoa. 2 dias do Canoa até no Machado, e daí 4 dias nós fazíamos aqui na roçada, porque daí era a estrada de cavaleiro, então nós roçávamos viradas assim para limpar. Depois de muito tempo a mãe dessa veio morar aqui, que nós começamos a fazer estrada de rodagem aqui.
Imagina, então a maioria aqui era todo mundo a cavalo, todo mundo...
A cavalo, pescoço de boi, de carroça, pra lá já tinha carroça, carretão, a barriga dele era carretão.
Carretão. Não tinha charrete por aqui também, que o Barriga Verde gostava muito de charrete.
Depois começou a vir charrete no tempo do Pedro Seco.
Pedro Seco.
Começou a trazer charrete.
Quem que era esse Pedro Seco?
Era um barriga dele que morava ali naquela casa azul ali no... Pra cima da ponta ali.
Chamava de Pedro Seco porque ele era muito magro?
Era muito magro. Ele mesmo se chamava de Pedro Seco. Ele já foi engordou, mas ficou Pedro Seco.
É?
Os filhos dele moram aqui no Cruzeiro. Até o Tito tem o terreno aqui ainda.
Olha cada história aí do seu Casimiro. Seu Casimiro dançador saía pros bailes de a cavalo. Ele... E a Dona Maria?
Ele e a Dona Maria.
Dona Maria.
É. E nós dançávamos. Não ia olhar baile, nós ia dançar.
E quem que tocava esses bailes? Que tipo de música era?
Era violão, os godões.
Muito bom, muito bom. Era com violão e uma gaita e um pandeiro.
Não pandeiro nada. Era umas colherzinhas.
Não dava briga naquele tempo dos bairros.
Não tinha briga nada. Cachaça, bebida era cachaça fervida. As mulheres faziam fervida para tomar lá na cozinha e os homens no litro, cachaça. Aqui, nesse paiozinho ali, me deram uma surpresa. Dancei uma noite inteira, o Otalívio, o Godói e o João Maria tocando violão a noite inteira. Que não tinha gaiteiro. Depois tinha o Tito lá, que tocava gaita, mas eu tinha preguiça de sair e tocar para os outros. Daí era curso de violão.
Curso de violão. E tinha luz por aqui ou era no lampião?
No lampiãozinho, né? No lampião. Ou senão num prato de cadeira, como é que dizia? Candeeiro. Um prato com banho ali, um pavio ali.
um prato, um candeeiro, um prato com banho, um pavio, né? Realmente era... O senhor tem saudade daquele tempo?
Tenho saudade daquele tempo. E me lembro de todos os tempos antigos. Eu tenho uma memória boa. Me lembro do tempo do...
Do que o senhor tem mais saudade?
Eu tenho mais saudade das criações e sonhos, que estou quebrando milho, estou fazendo cerca, estou lutando com as vacas, porque não tem mais força. Não, eles não me deixam mais sair, porque eu caio. Ainda até me enrosco e caio, eu tenho as pernas cansadas já de viver no mundo.
Em 90, se Deus quiser, eu gravei um papo na varanda com o seu Bastião, em Coronel Vivida, tem 120 anos. Acho que o senhor vai chegar lá também.
Né? Eu não queria chegar lá, mas talvez se não tiver outro jeito, eu tenho que chegar.
Tem jeito, né? O senhor tem muitos amigos aqui, tem muita amizade?
Tudo, amizade toda a vida eu tive de sobra. Uhum. Tanto eu como a mulher.
Sim.
Criança... Aqui, dia do primeiro do ano, vem até 10, 12 crianças. Aqui, pedi bom princípio. Que eu agrado as crianças, eu já muito.
Pedi feliz ano novo.
Feliz ano novo. Ah. Aí vem uma criança lá do Cano, aqui. Pedi bom princípio. Aqui.
Olha só. Bom, o senhor ficou casado com a dona Maria mais de 60 anos. Né?
67 anos.
67 anos.
Faz 4 anos que ela é morta.
4º ano que ela faleceu. Tem saudade?
Tenho.
Faleceu aqui mesmo?
Aqui mesmo. Aqui. Ela faleceu na estrada aqui, levando ela no posto de saúde. No pronto-socorro.
67 anos.
O Tatu pegou ela e falou que o carro estava ali, ele e o Tatu estavam com ela. O carro ali, porque nós estávamos vendo, que nós estávamos sabendo, eu e o Tatu estávamos sabendo que ela não ia muito tempo.
Sim.
O doutor Paulo lá de Bertão avisou, disse, olha, cuide bem dela que ela não, o que eu pude fazer, eu fiz.
Pude fazer, o senhor fez.
Daí ela faleceu mesmo.
67 anos junto. E o que dá para falar dos 9 filhos? O que o senhor pode falar dos filhos? Tudo?
Não, eu falo, só tenho que gravar os filhos, porque... Se eu precisar deles, eles me ajudam. Pediram para nunca vender a terra morada aqui.
Sim.
Que se eu precisasse de dinheiro, de uma coisa ou de outra, eles me auxiliavam. Estou aqui, esperando.
E os netos, bisnetos, tataranetos?
Eu aqui no Japi, mandei fazer essa área bem grande para os bisnetos para jogar bola aqui. Tem um neto desse ali, vem aqui. Tem um do Facimiro, o filho da Ana. Tem um horror. Daí ele ontem estava aqui, me deu pisca-pisca aqui, ele ficou faceiro, fazia micagem.
Que bom, muito bom, seu Casimiro. Só que é o seguinte, né? O senhor não vai mandar o pessoal aqui cortar lenha, aqui rachar lenha, que nem mandou o Gero, né? Não vai mandar o Afonso e o rachar lenha, né?
Não, esse não pensei, eu tô com o paiol cheio de lenha lá. Não peço para ele vir cortar lenha.
Quem é esse aí? Quem que é?
Esse é filhado meu.
Hã?
Esse é filhado meu, Firmino.
Filhado, o padrinho sempre tem que dar um presente, não é mandar cortar.
Mas um presente. Outro dia deu um galo pescoço pelado para ele.
Um galo pescoço pelado para ele. Muito divertido aí. É, muito bom, 95 anos. Eu quero que o senhor, olha, foi muito bom conversar com o senhor.
A amizade que eu tenho com todos os vizinhos, com todos os parentes. Eu só tive um inimigo que se apartou da mulher, que a mulher dele era minha cunhada, e ele culpou que nós fizemos ele se apartar.
Olha só.
Chamei ele em Bertão, na delegacia, pintei na cadeia lá, 24 horas. Foi o único amigo, inimigo que eu tive, que morava ali para o outro lado. Senão, mais tudo...
Tudo amigo.
As moças e rapaziada da Polícia Solteira, tudo amigo. Amigo, sim, colega de baile, colega de amizade, tudo.
Que bom, que bom.
Lá onde eu tinha paió, lá eu aprendi a dançar com as caboclinhas lá.
Ah, é? Ah, você não dançava só com a Dona Maria, dançava com as caboclinhas também?
Mas lá no fundo, nos, era 12 quilômetros longe.
Ah, vamos contar certo esse negócio aí.
E daí, lá as caboclinhas me ensinaram a dançar. E um me convidava, vamos dançar. Não, eu não sei dançar, eu te ensino. De pé no chão, no rancho de Ramalha, no Puxirão. Chegava o tempo de fazer roça, tudo estava, tinha um puxirão de madeira.
Ah, é?
E daí fazia um bailezinho com violão.
É, senhor ia nesses puxirão?
É.
O senhor também fez aqui na sua propriedade ou não? Fez também?
Fiz uns aqui. Mas não de baile.
Não de baile.
Só que eu, quando eu estava abrindo a estrada, daí eu convidei o pessoal, assim, para os vizinhos aqui, para nós no sábado ali fazer a estrada da ponte para cá, que tinha de mudar ali do Salésio para cá. Daí me prenderam fazer o baile. Daí arrumaram os godais lá, que naquele tempo tinha as redes lá do canoete vindo no baile aqui. Do Juninho Rete, você conheceu o Juninho Rete?
Vinha no baile aqui na sua...
É, tinha 9 moças naquele ranchinho ali, que era aqui, o ranchinho.
E tudo com lampião, nada de luz elétrica?
Não, daí já tinha lampião de lá. Nada,
já era mais claro, não tinha tanto problema. Não, porque dançar meio no escurinho também não é ruim.
Você puxava cachaça no meu nome. Uns 3, 4 litros de cachaça ali, e as mulheres faziam fervida para tomar, e lá na cozinha, e os homens tomando cachaça, e estava cheio.
Beleza, bem. Eu vou tocar uma música agora no final do nosso papo na varanda, que é Velho Pai. O senhor gosta dessa música?
Gosto.
O meu pai já está velhinho.
Gosto dessa música.
O senhor não canta ela?
Não sei cantar.
Não sabe cantar?
Nem bodegueiro fiado, não sei cantar.
Bodegueiro fiado. Então nós vamos tocar essa música ao final do nosso papo na varanda. Muito obrigado, viu, Jacir, que é o seu filho aí, de nos receber aqui na sua casa. Quero agradecer mais uma vez, não é, o Emerson Paladini e também o Afonso, que tiraram o dia... Que tirou o dia... É, esse aí é gente boa, esse rapaz aí. Quero agradecer. Muito obrigado, senhor, por receber aqui.
De nada, muito agradecimento meu também.
Depois vai vir uma foto nossa aqui, eu e o senhor aí, para o senhor ficar como lembrança aí. Vou deixar uma cuia se o senhor toma chimarrão.
Obrigado.
Muito obrigado por contar um pouco da história, porque podia contar uma tarde inteira, né?
Podia.
Tinha casa para contar uma tarde inteira, né?
Então, eu conheci o pai dele demais. O pai dele também conheci demais.
O pai do Afonso, o pai do Paladino.
Podia.
Que beleza.
O Paladino, eu lembrei do... Como é que era o nome dele?
José, seu José.
Eu não tinha um munho uma vez lá no Ouro Verde. Eu acho que eu fui umas vezes no moinho lá dele.
Foi no moinho lá. Ele roubava um pouquinho de farinha lá, mas era só pro... Munheiro era assim, né?
Nós já levava de sobra, minha de sobra.
Muito bom. Muito bem, já levava de sobra. Meus amigos, foi mais um Papo na Varanda. E eu agradeço muito aqui na comunidade da Linha Mai, perto da... Linha Mai, perto da Vai Já. Vai já.
Vai já.
O senhor vai já.
É.
Vai já. Muito bem. Nós deixamos essa música então no nosso Papo na Varanda de hoje. Um abraço a todos. Obrigado pelo carinho.
Obrigado. Vocês três vim. Eu fico obrigado, senhor, de achar nossa casa aqui. E vim fazer uma entrevista com nós. Que eu pensei assim de ir na rádio. Fazer uma entrevista, dar uma entrevista na rádio.
Mas a rádio veio aqui na sua casa.
Como é que eu deu o meu pensamento dar certo de o senhor vir aqui?
Mas foi o Afonso e o Paladini que agendaram.
Isso, eu fico obrigado de vocês trazerem um presente para mim.
Um presente.
Um presente para mim.
Um presente para o senhor. E foi um presente para mim também.
Pois é.
O senhor é um dos homens mais velhos aqui do Sudoeste. Nós temos alguns com 100 anos que eu conheço, mas o senhor é um dos mais idosos aqui do Sudoeste.
Rico, eu fosse um ano mais velho do que eu ontem. Ontem, que o Francisco estava ali, disse que eu disse, olha, eu fui para o com o seu Nico é um ano mais velho que o senhor. porque aqui no Cruzeiro tinha o seu Arbelino Graça, que era um ano mais velho do que eu também, mas aquele já faleceu. Mas eu e o seu Nico estamos de trunfo.
Mas que beleza, estamos de trunfo. Então, meus amigos, deixamos a música Velho Pai com Tonico Tinoco e prometemos voltar no próximo final de semana, se Deus quiser.
Mais trabalhar brincando com seu netinho, passa o tempo a recordar. Quando pega na viola pra tristeza disfarçar, canta a moda do passado e depois pega a chorar. Conta a sua vida de quando era sorteiro, da proeza que fazia no tempo de boiadeiro. Sempre foi respeitado por esse Brasil inteiro, que cumpriu sempre com a lei o dever de um brasileiro. Respeite a sua idade, é uma sombra do passado, é um espelho da saudade. Respeite como seu pai, com carinho e amizade. Ele só dá bom conselho para o bem da mocidade. Já foi moço, todo moço foi criança. A velhice é o fim da vida, onde morre a esperança. Mas quem sempre fez o bem, a glória no céu alcança. Seu nome fica na história e o passado por lembrança.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.